Este áudio é distribuído por podcastmais.com.br.
Olá, amigos do Podcast Mais. A nossa conversa de hoje é sobre um tema tabu: amor de mãe. Há uma crença milenar que diz que amor de mãe é sagrado, que diz que toda mãe ama o seu filho, que toda mãe quer o bem do seu filho e age nesse sentido, e que, se necessário for, ela irá se sacrificar por ele. No entanto, há um tipo de mãe que destoa dessa imagem, a mãe narcisista. No entanto, para falar dela, preciso falar anteriormente do transtorno de personalidade narcisista. Trata-se de um transtorno em que o indivíduo, esta pessoa, apresenta uma disfuncionalidade da autopercepção. Olha que interessante, disfuncionalidade da autopercepção. Esta pessoa se percebe importante, grandiosa, merecedora de tudo, perfeita, e os demais, todos os demais, aqueles que estão ao redor, não estão qualificados para estar ao seu lado. Como é que uma pessoa dessas se relaciona então com os outros? Todos os outros? Marido, mulher, filhos. Os outros devem servir à pessoa. Os outros devem idolatrar a pessoa. Os outros devem o tempo todo reconhecer o quanto esta pessoa é magnífica. Imagine agora se esta pessoa é mãe. Qual o perfil dessa mãe narcisista? Ela é abusiva? Ela é dona da verdade? Ela é egoísta, egocêntrica, é incapaz de sentir empatia, não se envolve com a dor alheia, mente, manipula, despreza filhos e filhas. As filhas são atingidas de forma mais significativa porque, na relação com a mãe, a imagem com a qual deveria se identificar é justamente aquela que abusa, que manipula, que denigre, que humilha, que despreza. As filhas das mães narcisistas, elas se autodenominam sobreviventes. Elas, muitas delas, odeiam a mãe. Muitas delas querem distância dessa mãe. Muitas passam a vida tentando superar os desastres emocionais decorrentes desse tipo de relação. Veja, esta mãe ama seus filhos? Essa é uma grande questão. Provavelmente não. Presa na própria imagem, presa numa imagem falsa de perfeição, presa num tipo de relação em que os outros devem servi-la, provavelmente essa mãe ama somente a si mesma. Por isso, Narcisa, narcisismo, narcisista, o mito grego do belo moço que se apaixona pela própria imagem e define até a morte olhando sua imagem num lago, ou em outra versão, mergulha no lago para alcançar a si mesmo e morre afogado. Freud utiliza o mito de Narciso e cria os conceitos de narcisismo primário e secundário, em que o ser humano dá um passo inicial na construção do eu, do ego, a partir do investimento de energia em si mesmo. Então, esse estágio primeiro de formação do ego, o narcisismo primário, é o conceito criado por Freud a partir desse mito. As pessoas que apresentam esse transtorno de personalidade, então, têm a imagem de si cristalizada, têm a imagem de si de forma intransponível, têm a impossibilidade da comunicação com o outro. Jamais haverá uma troca entre ela e qualquer outra pessoa, uma troca autêntica de afeto, de amor, de amizade, de gratidão, de respeito, seja o que for. As filhas da mãe narcisista se sentem erradas, culpadas e em diversos momentos da vida duvidam da própria sanidade. Pensam que estão loucas. No lugar do amor, elas encontram ódio. No lugar da proteção, elas encontram abuso. No lugar do carinho, elas encontram hostilidade. E aí elas pensam, meu Deus, o que há de errado comigo? Ela é minha mãe. Elas, as filhas, demoram 30, 40 anos para compreender o que acontece, para identificar o problema na mãe, para entender que este problema existia antes delas existirem, que não há solução para este problema, a mãe narcisista morrerá narcisista, não procura ajuda, jamais considera que fez ou faz algo de errado. Então, as filhas precisam se afastar dela, buscar uma vida longe dela. E enquanto estão com ela, o melhor é não provocá-la, é não confrontá-la, é falar pouco, é não oferecer dados daquilo que está fazendo, do que sente e pensa, para que ela utilize a seu favor. Uma vez longe dela, essa filha, então, deverá procurar uma vida, um sentido para a própria vida, para conseguir cuidar das feridas decorrentes da relação. Muitas deprimem, fazem terapia e demoram para identificar o problema. Muitos terapeutas não estão preparados para entender a frase "eu odeio a minha mãe, eu quero distância da minha mãe". Eles pensam, nossa, realmente essa pessoa tem problema. É recente esse tema, a exposição do tema. Nos Estados Unidos há uma série de trabalhos sobre, no Brasil não. Então os terapeutas não tinham nem formação, nem condição de entender o problema do ponto de vista da filha que sofre. E diziam, olha, você tem que perdoá-la, olha, você tem que ser resiliente, olha, você tem que ter compaixão porque a vida dela foi difícil. E a filha ouve isso e pensa, meu Deus, não é nada disso. Eu fui a vítima aqui e agora eu sou sobrevivente. A doença, o problema, não está em mim, está nela. E o que eu faço a partir do momento que eu reconheço este problema? Identifico, me localizo. Situação difícil para essas filhas. E na minha experiência clínica, encontrar um sentido para a própria vida é a melhor solução. Precisamos, nós psicoterapeutas, repensar a questão do perdão. Talvez o perdão tenha gradação, tenha fases, tenha etapas. E muitas delas talvez não consigam, de fato, perdoar, chegar à fase final. Mas elas podem sim construir uma vida positiva se produzirem um sentido que lhes seja satisfatório, que lhes traga um bem-estar, que seja pleno, uma existência apesar dela, uma opção pelo que é construtivo apesar dela, uma opção pelo bem apesar da maldade dela. Evidentemente que essa filha teve um pai, teve avô, teve avó, teve tio. O amor deve ter vindo de outros lugares. Nenhuma criança humana sobrevive sem o amor. Então a configuração da família deve ter fornecido a essas crianças e adolescentes formas de amor para compensar o desamor materno. Conhecidos, vizinhos, amigos, toda forma de amor será benéfica para essa filha da mãe narcisista, como um modo de mostrar para ela que o amor existe sim, mesmo que não exista na mãe dela. Veja que situação. Então, buscar o sentido para a própria existência com 30, 40, 50, 60, 70 anos é o que cabe a essas filhas, mulheres dessas mães. É difícil extrair o veneno que essa mãe injeta na alma dessas filhas. Esse veneno tem que ser destilado pouco a pouco. Esse veneno tem que ser expurgado pouco a pouco. Bom, para finalizar, eu quero dizer que narcisistas todos somos. O ser humano é narcisista. Quando Freud menciona que a primeira fase do eu, do ego, existe a partir do investimento de energia em si mesmo, criando uma imagem de si, uma imagem que é amada, que pode ser amada, que deve ser amada, todo ser humano passa por esse processo. E, portanto, seremos sempre autocentrados e autorreferentes. É só observar, convenhamos. Vemos o mundo a partir dos nossos olhos, vemos o mundo a partir das nossas referências, vemos o mundo com a lente da nossa subjetividade. Isso é narcisismo. Então, o narcisismo não é necessariamente maléfico ou um transtorno, é uma fase necessária da formação da personalidade humana, onde o eu, pela primeira vez, cria uma organização e uma noção de si, mas a segunda fase, a fase adiante, seria o investimento da energia nos objetos e o amor voltado para os objetos. Então teremos sempre esse equilíbrio de o investimento narcísico que destinamos a nós e o investimento nos objetos, naquilo que amamos, nas outras pessoas, nas outras situações, nas outras vivências, como um contraponto. O que o narcisista faz? Ele cria um peso no aspecto narcísico tão grave, tão sério, tão cristalizado, que ele é incapaz de investir a energia no objeto, nos objetos. Então ele vive a própria imagem a vida toda. Isso não tem cura, isso não tem solução. Não é uma doença propriamente dita. É um transtorno, é uma forma de ser, é um modo de existir. Ele não vai ao médico, ele não vai ao psiquiatra, ele não vai ao psicólogo e fala assim: olha, eu tenho um problema. Eu maltrato a minha filha. Eu desprezo a minha filha. Eu me sinto superior a ela. Eu quero que ela me sirva. Que ela perceba o tempo todo quão magnífica eu sou. Uma mãe narcisista jamais fará isso. Se ela fizer isso, ela deixa de ser narcisista. Ela abre uma ruptura na sua condição narcísica, estabelece a comunicação com o outro. Impossível. Não vai acontecer. Então, que cada um avalie em si o peso desse investimento na própria imagem e o peso desse investimento nos outros. A única forma da comunicação amorosa é na relação com os outros, sujeito-objeto. Não há outro modo para o ser humano encontrar a sanidade, o bem-estar individual e coletivo e a paz.
Este foi mais um áudio, distribuído por podcastmais.com.br.